Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo do Unisagrado. Meu nome é Karina Calandrin, eu sou coordenadora do curso de Relações Internacionais e hoje vamos falar sobre matemática. E para nos auxiliar aqui neste bate-papo, temos conosco a coordenadora do curso de matemática do Unisagrado, a professora Patrícia Faceira. Professora Patrícia, poderia se apresentar para a gente?
Olá, Karina, boa tarde. Muito obrigada pela recepção. Ai, gostaria de agradecer. Bom, para me apresentar, né, eu tenho 28 anos, eu sou natural daqui de Bauru mesmo, e eu sou, assim, ligada à Rede Sagrado, né, o Unisagrado já faz bastante tempo já, eu estudei no colégio da rede, né, então eu conheço as irmãs já faz um tempinho, né, e a única vez que eu saí mesmo da rede foi para fazer a matemática, que é o meu curso, né, minha graduação, eu fiz matemática na Unesp, e tenho mestrado também na área de educação matemática e focado assim no estudo de tecnologia, o uso da tecnologia em sala de aula. Então, assim, é uma satisfação estar aqui, né? E essa minha caminhada também da matemática até aqui, né? Eu entrei na matemática em 2010, então fazem 10 anos que eu estou dentro desse universo, né? Me trouxe também novos desafios, né? Eu sou professora de robótica. Há 3 anos, também no colégio da Rede Sagrado, né? E fazem 3 anos, então, que eu trabalho a interdisciplinaridade da matemática com outros assuntos também. Um momento desafiador, mas dentro do nosso período aí, dentro do nosso 2020, assim, tá dentro do esperado, assim. A robótica, a educação tecnológica tem vindo com uma demanda incrível, assim, e tem sido fantástico trabalhar com isso também.
Obrigada, professora Patrícia. Nossa, é matemática, né? Dá um medo nas pessoas em geral. Então, que bom que você já falou dessas diferentes áreas. Nossa, robótica surreal, assim, essa interação. E a gente vai discutir mais sobre isso aqui nesse bate-papo, porque a matemática, às vezes, né, as pessoas têm uma visão um pouco errada, né, da área de atuação do matemático em si. Acha que é muito limitada. E não é a verdade, né? Além da sala de aula, o matemático ele encontra oportunidades de empregos em diversos setores, como na economia, seguros e até mesmo na medicina. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, para a gente começar esse bate-papo, para entender o perfil do profissional de matemática, o mercado de trabalho, entre outras questões, eu já vou começar perguntando para a professora Patrícia o que é a matemática, né? O que é? São só números? Como que funciona?
Ah, então, para falar o que é a matemática, sim, gente, eu gosto de buscar da origem da palavra. A palavra matemática, o matema, né, do grego antigo, ela vem da palavra conhecimento, da palavra ciência, né? E a matemática, naquela época, naquele momento histórico da palavra matema, ela era assim a ciência que era estudada, a ciência que era desenvolvida, né? Então, desenvolvida com a contagem, a desenvolvida com as medidas, desenvolvida com a geometria, veja o Euclides, né? Que é o nosso grego favorito aí, que escreveu os elementos, tal, sem nenhum instrumento, né? Assim, ele só tinha a corda dele ali, e ele foi definindo tudo que para a gente hoje. Como a gente vê dentro da escola, assim, então já está muito normal, muito trivial para a gente esse tipo de matemática. Para eles foi desenvolvido lá, né? Foi começando lá. Então a matemática é a ciência dos números, a ciência que foi desenvolvendo a lógica, o raciocínio lógico, foi desenvolvendo então as medidas, os conjuntos numéricos, né? Então, basicamente, a matemática, né, ela vem dessa palavra ciência. Agora, né, atualmente, assim, com o grego atual, né, com a língua grega, a palavra matemáticos é do inclinado a conhecer, inclinado a querer aprender, né? Então, já vem aí dessa nossa missão aí dos matemáticos de sempre querer aprender, de sempre querer buscar mais conhecimento e desenvolver mais essa nossa ciência, que é uma ciência básica, onde começou tudo, as outras ciências aí. Então, basicamente é isso.
E, né, eu já sou da área de relações internacionais, então, né, eu sempre puxo por essa questão internacional, né? E eu queria saber Como que a matemática surgiu? Você falou um pouquinho do Euclides, né, na Grécia Antiga, mas como que a matemática surgiu? A gente sabe, por exemplo, que a aritmética, né, surgiu com os árabes. Então, como que funciona mais ou menos o surgimento das matemáticas e das suas diferentes áreas?
Isso. É, então, a matemática, ela nasceu, gente, da necessidade humana. Então, assim, basicamente, se a gente quer falar como surgiu a matemática, veio da necessidade. Primeiro, da necessidade de contar as coisas, contar quantas caças, quanto colheu, né? Então, do homem pré-histórico. Depois, a necessidade de representar essa contagem, né? Tanto é que nós temos sociedades, civilizações diferentes que representaram os números de formas diferentes, né? Os quintos anos, com as pedagogas, eles desenvolvem isso, né? Eles conhecem como os números foram representados por diversas civilizações, né? Então a gente vê como a necessidade humana em diferentes civilizações ela surgiu, ela aconteceu. Então a representatividade ali dos números também foi ali nascendo a matemática, né? E dali, então, sempre conforme a necessidade ia surgindo, né, uma nova necessidade ia surgindo, a matemática ia se desenvolvendo, né? Então, nasceu aí, com a contagem, nasceu o conjunto dos números naturais, que agora a gente sabe que são os conjuntos naturais, né? Mas antes ninguém chamava assim, né? E aí, na escola, a gente aprende assim, ah, os naturais, depois vem os inteiros, depois os racionais. Mas historicamente não foi assim. O conjunto dos números racionais, né, que são os números quebrados, eles vieram antes dos números negativos, né? Com a necessidade, de novo, das civilizações de querer quebrar esses números, de querer partir a Terra em várias partes, né? O Rio Nilo enchia, quando voltava tinha que dividir tudo de novo, né? Então, essa necessidade de dividir, de acertar os números em números menores, também foi desenvolvendo outros conjuntos. Até chegar no Renascimento, gente, onde os números negativos foram realmente utilizados. Então, você vê que a matemática ela vai surgindo conforme essa necessidade. A necessidade era o quê? No Renascimento, tinha o quê? Começou o comércio, né? Então, a gente tinha que trabalhar com, ah, você está me devendo isso, cobro aquilo, tal. Então, os números negativos foram surgindo daí, né? Então, basicamente, a matemática nasce dessa necessidade, né? Dessa necessidade humana da civilização de, então, trabalhar esses novos conceitos aí, né? E, assim, deixa eu lembrar aqui o que dá para a gente falar mais assim. Toda a ação também, né, gente, do que acontece no humano, assim, vai influenciando, né? Então, como eu disse, conforme a gente foi desenvolvendo as medidas, então coisas foram, as construções foram aumentando, né? Então, todas essas construções que hoje nós temos uma ciência toda desenvolvida para isso, da engenharia civil, da arquitetura, veio basicamente da ciência da matemática, que foi dividindo os números, definindo medidas, os axiomas e todas as definições da matemática que ajudam hoje. Quando nós vemos um ângulo reto, é porque ele foi definido há muitos e muitos anos atrás o que ele é, né? Então a matemática ela surge dessa necessidade então do homem, da civilização de dar um passo à frente, de dar um passo à frente. E aí então a matemática ela teve aí um grande período de desenvolvimento e aí então ela teve as suas vertentes e as suas raízes aumentando aí conforme nós vamos desenvolvendo ela.
Aí eu vou ter que fazer uma consideração para a próxima pergunta. Patrícia, você vai saber porque você tem uma idade próxima da minha. Já
É.
deve ter assistido aquele filme Meninas Malvadas.
Sim.
No filme Meninas Malvadas tem uma célebre frase que diz que a matemática é igual em todos os países. Então, eu quero que você fale um pouquinho para a gente como as diferenças culturais, que na época nem eram países ainda, né, mas dos povos na antiguidade, como que elas tiveram um papel no desenvolvimento da matemática como a gente conhece hoje.
Então, né, esse contato, né, que a gente pode pensar assim com relação ao estudo da matemática, sim, a gente pode pensar no sentido de que Estar em contato com o outro desenvolve, então, essa nova matemática aí, né? Então, quando nós temos civilizações que entram em contato uma com a outra, existe ali, então, a influência da representação dos números, né? Então, a gente pode ver, assim, que nós temos algumas representações que têm uma certa influência, né? E isso vai... também, conforme a nossa sociedade foi evoluindo e a nossa comunicação foi cada vez chegando mais próxima, né, uma das outras, os livros foram chegando para outros cientistas, para outros estudiosos, a matemática foi ficando mais universal, realmente, né? Tanto é que eu conheço, assim, da área acadêmica, assim, tem uma amiga minha que ela pesquisou sobre um livro russo. E aí, nesse livro russo, tinha a parte matemática. Ela teve que aprender o russo, mas a parte matemática ela já conseguia desenvolver, porque o número, se ele está ali nos algarismos universais que nós conhecemos, né, a gente acaba nem precisando muito da linguagem, né? Assim, então, como a gente pode perceber, assim, até hoje, né, os números eles têm essa linguagem universal, assim. Desde a parte da contagem dos números, da quantificação, né, até as medidas e depois o desenvolvimento da álgebra, né? Então, quando chegou o Leibniz e todos os outros matemáticos e físicos que vêm por trás de toda a álgebra aí, né? Hoje o cálculo ele é universal e é básico para todas as engenharias, né? E ele é a matemática básica que nós temos ali desenvolvido. Através dessa matemática básica é que nós podemos sair nessas vertentes aí e falar sobre engenharia, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia aeronáutica, espacial, né, que está tão em alta, assim. Então, ela é universal nesse sentido, assim, que como ela saiu dos mesmos... das mesmas origens, assim, né? Conforme a necessidade vai surgindo, a gente vai trabalhando sem ter a necessidade de falar a mesma língua, mas com os mesmos métodos.
Muito legal. E como que a matemática, né? Você disse, já acabou de dizer, né? A matemática, o cálculo é a base das engenharias, né? Então, da física, né? Então, como que a matemática, ela auxiliou no desenvolvimento das novas ciências, por exemplo, como a astronomia, né? Ou até mesmo a própria física.
Então, a matemática, como ela veio de ser uma ciência básica, ela era a referência que todo mundo tinha, né? Então, quando você pensa, ah, vou jogar uma massa para cima, por que que ela não fica flutuando, né? Igual um pássaro, por que que ela volta? Porque, ah, será que ela faz ali um trajeto que a gente conhece como parábola? Né? Então, e aí a gente vai, o que que acontecia, né? Os estudiosos, os cientistas, eles iam para a matemática, eles iam para a referência que eles tinham, que era a matemática, para buscar e justificar, e aí então desenvolveu-se a física e outras questões aí com a referência na matemática, né? Como a matemática, então, ela veio surgindo primeiro, assim, ela desenvolveu e ela se desenvolveu por muitos anos, assim, né? Agora a gente tem essa matemática comum que a gente aprende na escola, né? E aí se usa a matemática mais desenvolvida para desenvolver outros assuntos, outros conteúdos, né? Então, na física, né, se desenvolveu muita coisa por conta da matemática. A matemática foi uma referência, né? E também até, por exemplo, na astronomia, né? Eu não sei se você acompanha muito, Karina, mas eu acompanho muito a SpaceX do Elon Musk, né? E ele lançou um foguete a semana passada. Ele fez um teste de um foguete que era apenas para testar se o modelo matemático que eles tinham lá dava certo para o foguete voar 12 quilômetros para cima e voltar e conseguir estacionar no mesmo lugar que ele saiu, sabe? E aí eles já tinham previsto que ele tinha apenas 30% de chance de não explodir. Então eles tinham lá um investimento super alto de milhões de dólares ali, e eles já tinham a consciência que 30% só era a chance de dar certo. Não deu, foi assim, astronômica a explosão do foguete dele, sabe? Mas foi um modelo matemático desenvolvido, né? Foram anos aí de pesquisa para desenvolver um modelo matemático que ali conseguisse, então, contemplar. Olha, antes a gente só lançava o foguete a Deus dará, né? Agora a gente já sabe qual é a trajetória do foguete. Agora a gente sabe a trajetória do foguete e onde quer que ele caia. Que é o filme das Estrelas Além do Tempo, né? Uma referência incrível. Todo mundo que curte matemática precisa ter esse filme como referência, porque é incrível, é fascinante. Eu sou fã número um desse filme, assim. E aí agora a gente vê que o Elon Musk está aí investindo, que ele quer que o foguete volte e estacione. Por quê? Porque ele quer fazer viagens fora da atmosfera aí para a gente chegar em 3 horas na América do Norte, né? Então, tudo isso são modelos matemáticos que foram desenvolvidos baseados em instrumentos da matemática, só que agora com evoluídos com a contribuição da física, da biologia, da química e da parte aeronáutica, né? Então, dá para ver assim que com a matemática assim já bem desenvolvida, ela pôde florescer então essas outras ciências da física, da astronomia.
Com certeza, você citou o filme do Estrelas Além do Tempo, eu adoro esse filme, é incrível, né? É um filme muito legal, não só para quem é da área da matemática, todo mundo
Não.
tinha que assistir, porque ele é um filme histórico, ele representa um momento muito específico. Fala sobre, né, mulheres, né,
Sim.
mulheres matemáticas, físicas incríveis que fizeram um trabalho que por muitas vezes a gente não conhece, né? A gente acaba não ficando sabendo. Então é um filme fantástico, eu ia falar desse filme mesmo. Estava na minha lista aqui porque é realmente muito legal. E eu te pergunto, né, para a gente ir finalizando essa primeira parte do bate-papo, né? Você falou do Elon Musk, né, da SpaceX, esses desenvolvimentos, essas inovações atuais que a gente tem e o papel da matemática. Você tem mais algum exemplo, né, de como a matemática está presente nessas inovações mais recentes que a gente vê da tecnologia? Pode ser na área da robótica, por exemplo, que você atua?
Isso, sim, a automação, né? Tudo que nós buscamos automatizar ou que está automatizado atualmente em 2020 foram coisas que o homem fazia manualmente antes, né? Então, basicamente, muitos dos programas, muito da computação, né? Da ideia da computação está dentro da lógica e do raciocínio lógico da matemática, né? Então, a automação é, assim, disparado o maior exemplo que dá para se dar, assim, sobre a matemática dentro das aplicações ali, das inovações que nós temos ali. Então, o exemplo básico sou eu dando aula de robótica para crianças de primeiro a quinto ano. Então, assim, as crianças de 7 anos, elas já aprendem a programar os robozinhos, sabe? Elas já trabalham o raciocínio lógico ali, né? Porque é uma habilidade, uma competência que está sendo exigida a partir de hoje, né? Tem aí pesquisas que falam que mais de 50% dos empregos das crianças de hoje, né, nem existem ainda, né? Então, a automação está muito ligada a isso, né? Porque o pessoal da computação pode concordar comigo que muitas das programações, das linguagens de programações que eles estudam agora, não, às vezes não vão estar até o final do curso com eles, assim, ou já vão estar obsoletas, né? Então, a automação, ela está totalmente ligada às inovações matemáticas, assim, por conta do raciocínio lógico, da computação por trás de tudo isso, assim, sabe? Outras inovações que eu penso, assim, por exemplo, a modelagem matemática é um exemplo que traz, assim, até gráficos que nós nem imaginamos. O gráfico de contaminação do coronavírus é um gráfico modelado matematicamente. Ele tem lá cinco, seis variáveis, e aí, óbvio, o pessoal do cálculo 4, eu lecionei cálculo 4 esse semestre que viu mais isso, mas foi modelado assim de uma forma muito rápida. Eles viram quais foram as quais são as variáveis. Eles demoraram ali dentro de 1, 2 meses para ver qual é a velocidade de contaminação, e o gráfico nasceu, e ali tem um limite, e nossa, se aumentar a contaminação, diminui Então, assim, o coronavírus, ele trouxe para a gente ali que a modelagem matemática está em cima, assim, né? E a biomatemática entra nesse caso aí das inovações matemáticas, porque dentre isso tem estudos, por exemplo, de modelos de como o câncer avança dentro de determinados biossistemas, né? Então, a matemática ela vai facilitando essa parte de modelar, né? Vai tentando traduzir aquele fenômeno que está acontecendo ali, né? Então, a matemática ela tenta ali dentro dos seus artifícios, dentro de toda a parte, desde a soma, desde os conjuntos até os cálculos e equações diferenciais que nós conhecemos, né? Ela traz ali uma gama que traz ali uma ciência básica para a gente então modelar e otimizar, era essa palavra que eu estava procurando, otimizar então todo esse fenômeno que está acontecendo dentro do coronavírus, dentro de qualquer doença que é estudada hoje, a eficácia da vacina, né? Então tem tudo muito, tudo a matemática está embutida ali, né? E como agora a matemática tá muito popular, né? Porque nós estudamos matemática a vida inteira dentro da escola, né? Nós não observamos às vezes que a matemática está embutida nessas coisas, assim, sabe? Então é uma coisa que demorou-se tanto tempo, assim, e agora com esse boom da tecnologia, assim. Às vezes ela fica ali escondidinha, mas a matemática está envolvida em tudo, assim. É bem fascinante de ver, assim, e é fascinante de ver como agora até a educação, né? Esse ano, né? O ensino remoto que nós tivemos, esse ano de 2020, a educação teve que se adaptar também, né? E aí a tecnologia facilitou muito a nossa vida, né? Graças a ela que nós conseguimos um ensino remoto aqui. Então, acho que dentre essas inovações, assim, além, claro, da parte astronômica, que tem um lançamento de foguete a cada 2 semanas, gente. É a gente que não sabe, porque senão fica popular, entendeu? Mas tem teste de foguete a cada 2 semanas e é tudo modelado matematicamente. Eles já sabem todas as probabilidades e as estatísticas do que pode acontecer no investimento que eles fizeram, que não foi barato, né? Então, acho que de tudo isso, assim, as inovações matemáticas, elas vêm desde a sala de aula, né? Da tecnologia remota e a robótica, até a parte astronômica.
E pensando em quem gostaria de cursar matemática, né? Depois de ouvir sobre tudo isso, porque essa é a realidade, né? A matemática está em absolutamente tudo. É que às vezes a gente não quer ver, né? Na verdade. Então, o que o curso do Unisagrado, né, aborda na área da matemática, né? Como são as características da matriz curricular, né? Mais ou menos qual é o enfoque do curso?
Bom, o curso de matemática, como eu gosto de puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu tive já aí a experiência de 3 anos na robótica. Então, quando eu saí do meu curso de matemática, que não faz tanto tempo assim, fazem 5 anos só, eu não tive essa formação de trabalhar outros conteúdos junto com a matemática. E olha que eu não sou nada antiga para ter feito um curso, sabe? E aí a gente vê como a tecnologia está mudando, mudando, mudando cada vez mais rápido. E aí, então, a gente tem que trazer essas inovações também para o curso da graduação, sabe? Então, o curso da graduação, claro, tem a parte tradicional, a gente não pode tirar. De fato, existe a parte das exatas, cálculo, física, tem que ter, precisa ter. A parte básica, como eu disse, historicamente, todo mundo tem essa referência das ciências básicas de matemática e física, então é imprescindível que nós tenhamos isso. A parte de educação também é muito forte, nós temos uma área de humanas fantástica, com professores super capacitados, então a parte de pedagógicas também é muito forte. E o curso de matemática, que foi uma das deficiências de quando eu tive e eu quis trazer para esse curso agora, é então entrelaçar essas duas coisas, entrelaçar o estudo das exatas com a pedagógica, entendeu? Então, é para trabalhar também habilidades e competências que não se trabalham, às vezes, com essas disciplinas separadas. Então, existem disciplinas dentro do curso, né, que elas trabalham, então, essas duas vertentes juntas, né? Então, olhar para fora, né? Olhar para procurar essas experiências, né, fora do nosso campus e trazer elas dentro das nossas disciplinas, para então trazer esse diferencial. Eu vejo que o diferencial maior da matemática é esse, sabe? Porque sair sabendo matemática, muito engenheiro também vai sair, né? Então, qual é o seu diferencial que vai sair, então, aí, licenciando em matemática, né? Licenciado em matemática, como que você vai sair para o mercado de trabalho? Você vai sair, então, sabendo, claro, as exatas e as pedagógicas, mas vai saber trabalhar essas duas coisas em muitas vertentes, e não só dentro da sala de aula, né? Então, tenho vários amigos meus que trabalham em consultoria, em projetos, elaboração de materiais, né? Então, assim, você sai com um perfil sabendo trabalhar tanto a parte tradicional da matemática e também preparado para a parte atual, para a demanda atual que está vindo. Tanto é que a base nacional como curricular, né, ela traz alguns termos que ainda são um pouco difíceis da gente tentar adaptar, né, que são a educação tecnológica e a matemática financeira, e que vão ser trabalhados no curso, porque agora veio para a base nacional, a gente vai trabalhar no curso também, para saber, e existe essa demanda agora já fora, dentro das escolas também, né? Então, eu sou professora de robótica, né? Eu tenho amigos meus que estão elaborando materiais de matemática financeira, sabe? De educação financeira, né? Porque é uma demanda que está surgindo, é uma demanda que tem se falado muito, inclusive, por conta da internet até, né? Eu acredito que seja uma influência da internet, esse papo da educação financeira, né? Muita influência do YouTube também. Então, toda essa parte atual, de demanda atual, também é trazida para o curso.
E existe um perfil de aluno de matemática? Porque exatas, né? Tem, por exemplo, as engenharias, tem economia, né? Como que é o perfil desse aluno que escolhe matemática, ainda mais a licenciatura?
Tá. Bom, o perfil do aluno da matemática é um perfil de aluno que tem que ser perseverante, viu? Porque é um curso que tem aí dois vieses, né? Tem o viés, claro, da matemática. Às vezes a galera curte muito a matemática e fica meio assim para a parte das pedagógicas. Ou então tem uma galera que super se identifica e às vezes fica tropeçando nas exatas. Então tem que ser um cara perseverante, assim, né? Aquela menina firme, assim. O pessoal do primeiro ano tá aí terminando, finalizando o primeiro ano, e eles podem dizer muito mais do que eu, assim, que a perseverança é a primeira, assim. Mas é uma habilidade de competência que está aí sendo exigida por todos os nossos empregos aí afora, né? Então, assim, a matemática, ela tem esse perfil aí. Eu não gosto de mentir, não. A matemática tem que ser isso assim mesmo, sabe? Mas a matemática, assim, é fascinante porque você pode trabalhar em tudo quanto é lugar, assim, sabe? Então, você pode trabalhar com inclusão, se você tem esse perfil, né? Tem muita gente que gosta de trabalhar com inclusão, então tem educação matemática para inclusão, tem, então, o perfil também para trabalhar. Então, dentro do curso, nós temos extensão, estágio, IC, intercâmbio. Então, todas essas coisas são experiências, né, que um aluno que curtia matemática, assim, vai ter como a mais do curso, né? E para isso, então, ele tem que ser um cara que curta resolver problemas, né? Ele curta, então, ter aí os seus desafios, né? Como eu disse, da perseverança, assim, e estar atualizado, né? Eu acho que o bacana da matemática agora é que não é mais aquele professor do caderninho amarelo que ensina a mesma coisa sempre. É um cara que tem que estar buscando sempre atualização, assim, sabe? Então, eu vejo que é esse o perfil, assim, da galera da matemática.
E se você assistiu até aqui e ficou interessado em cursar matemática no Unisagrado, o vestibular 2021 está com inscrições abertas. Com mais de 67 anos de história, o Unisagrado é referência em educação superior na cidade de Bauru e região, contando com a tradição e inovação de 35 cursos de bacharelado, licenciaturas e tecnológicos, que fazem jus ao lema Ensino Superior de Excelência. As inscrições para o vestibular 2021 estão abertas. Acesse unisagrado.edu.br e saiba mais. Professora Patrícia, para a gente finalizar o nosso bate-papo, infelizmente, Eu queria te perguntar qual conselho você poderia dar para um aluno que quer prestar vestibular no Unisagrado, mas está em dúvida no curso da área, se ele poderia ir para a área de exatas, né? Se ele quer, ele gosta de matemática, mas ele está em dúvida de uma engenharia, né? Entre a próprio curso de matemática, né? Que conselho você daria para ele?
Ah, o meu conselho é assim, ó, a matemática ela é muito abrangente, assim, sabe? Então, para você sair do curso de matemática para ir trabalhar em outras áreas, é muito bem-vindo, assim, sabe? Então, matemática é bem-vindo em muitas áreas. Então, eu vejo que o curso de matemática tem essa abrangência agora, né? Tem essa nova atualização, esse novo mercado que está surgindo, tanto na parte de educação financeira, educação tecnológica, a parte de estatística, de modelagem, né? E de consultoria, tenho amigos que trabalham até no Google, né, prestando consultoria e promovendo projetos. Então, eu vejo que, assim, a área de matemática, assim, é muito abrangente. E se você vai estudar matemática, você, dentro do curso, tem ali a possibilidade de escolher a vertente que você vai, assim, sabe? Então, você sai preparado para várias áreas. E conforme você vai estudando, né, conforme você vai desenvolvendo o seu curso ali, você vai definindo realmente o que você quer, né? Então, eu vejo que o curso também é um curso de autoconhecimento, para ver realmente o que você quer trabalhar. Eu, quando eu entrei no curso de matemática, eu queria trabalhar em banco, e olha só onde estou dentro da educação matemática, né? Então, a gente vai se autoconhecendo também, a matemática vai mostrando novas vertentes para a gente, e é maravilhoso, assim. Então, eu sugiro que você busque a matemática, assim, por ser uma ciência mais básica, uma ciência mais geral. E caso você queira se especializar, eu tenho vários amigos que têm mestrado em engenharias, então eles buscam o mestrado depois especializado nisso, né, na engenharia elétrica. Então, dá para se especializar depois nisso. A matemática é uma matemática geral para todos e que dá para depois se lançar em vários lugares por aí.
Eu também queria trabalhar em banco. Eu só tinha que acrescentar aqui.
Olha só, Karina, temos algo em comum.
Sim. Mas muito obrigada, professora Patrícia. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Queria só lembrar para vocês ficarem ligados nas redes do Unisagrado. Estamos divulgando vários bate-papos, temos as lives que já foram realizadas e também os podcasts. É só procurar o Unisagrado nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Procure por Unisagrado e fique ligado. Obrigada e até a próxima.